Olá, gente, nós estamos aqui no Pod Conferência. Eu sou Ian Vitor Marcel Cardoso, sou um jovem preto, tenho umas tranças no cabelo, uso uma camisa social branca e tenho um bigode.
Oi, eu sou Tainara Vitória, eu sou morena dos cabelos cacheados, tenho olhos escuros e nesse momento eu estou usando a blusa do CPA com uma calça jeans.
Nós estamos aqui com a representante do Estado do Maranhão no Comitê de Participação de Adolescentes. Para começar a entrevista, qual é seu nome, sua idade, de onde você veio, qual a sua representação?
Bem, meu nome é Raíssa Dias Lima. Minha audiodescrição é o seguinte: eu sou uma menina de média altura, tenho cabelos encaracolados e escuros, eu tenho a pele clara e eu tenho os olhos castanhos. Bem, eu sou do estado do Maranhão, de uma cidade chamada Buriticupu, e eu estou representando, né, esses milhares de crianças e adolescentes maranhenses.
Você é representante no Comitê de Participação de Adolescentes, né, pelo estado do Maranhão, representando também todas as crianças do Maranhão e do Brasil, né? No Comitê de Participação de Adolescentes, tu faz parte de alguma comissão, de alguma rede, a partir do CPA?
Sim, eu participo da Comissão de Políticas Públicas, que é uma das comissões do CONANDA, que vai tratar, né, sobre políticas públicas que envolvem os direitos de crianças e adolescentes. Então a gente está lá sempre debatendo sobre esses temas na comissão.
Dentro do Comitê de Participação de Adolescentes, qual é o maior desafio que vocês, né, estão enfrentando, não só tu, mas como todos os teus colegas do CPA, quais são os maiores desafios que vocês enfrentam nas reuniões, nos encontros?
A nossa participação, ela tem sido garantida. É difícil pensar no que falta, sabe? É um espaço extremamente acolhedor. Tem pessoas para te situar naquele ambiente, muito preparadas, né, que vão te ajudar ali em qualquer estado de ansiedade na hora de uma fala, se precisa estudar sobre o assunto e tal. Então, uma equipe extraordinária que tem garantido a participação efetiva dos adolescentes. Então, se fosse em outro âmbito, né, eu poderia tecer algumas coisas que poderiam melhorar. Mas se essa gestão tiver alguma coisa para melhorar, certamente são poucas coisas, tanto que eu nem lembro, né?
Para fechar essa parte da representação, eu gostaria de te perguntar o que está sendo feito na gestão atual do CPA, que já está no segundo ano, né, da gestão. Né, o que está sendo feito, quais são as maiores discussões até o presente momento, né, do que vocês estão discutindo, o que vocês estão, né, conversando, dialogando, nas assembleias, nas reuniões?
Bem, desde o ano passado, a gente tem tratado, claro, dos direitos da criança e do adolescente de modo geral. Entretanto, a gente sabe de alguns acontecimentos no nosso país e a gente tem que focar nas coisas que são mais emergenciais. O CPA tem focado em assuntos como, por exemplo, o novo ensino médio e o seu impacto na sociedade brasileira. A gente tem tocado em temas como a pós-pandemia e como crianças e adolescentes foram afetados, né, por toda essa problemática da pandemia. A gente tem trazido também muito a respeito das violações de direito, violência sexual, exploração também, trabalho infantil. Então, a gente tem representações, né, dentro dessas discussões, e a gente vem tentando tratar, né, realmente tudo, mas principalmente as coisas de mais gravidade, mais emergenciais, e o CPA tem feito isso com excelência, né? Um trabalho coletivo, né, em equipe, que tem sido brilhante.
Bom, eu queria fazer umas perguntas sobre a conferência. Quais foram os desafios da construção da conferência, a metodologia, como foi que aconteceu? Se tu achou que foi, como posso dizer, muito difícil, muito fácil? Como foi essa comunicação com o CPA?
Bem, a gente entende que a conferência, ela tem o histórico de ser difícil, né? Muitas pessoas da gestão passada vêm lutando para uma conferência. Então, não foi dessa vez que tudo aconteceu magicamente, perfeitamente. É claro que a gente teve muitos desafios, né? E eu destaco a questão dos delegados, né? Para se deslocar ali dos seus municípios, para conseguir um financiamento. A gente teve, infelizmente, um cancelamento de data. E isso acabou prejudicando um pouco algumas delegações, como a minha. Mas o que eu posso dizer é que isso tem sido superado. E, felizmente, a gente está aqui nessa conferência, né? A gente conseguiu. E, realmente, fazer uma conferência é como lutar contra uma maré, não é? Não é, assim, algo do dia para noite. Mas foi um trabalho construído, assim, por muitas pessoas guerreiras, né? Não só a equipe da Flaxo Brasil, como a dos conselheiros do Cunanda, mas também a dos estados brasileiros que se comprometeram a estar aqui.
Eu queria saber, no teu ponto de vista, o que tu espera, essa expectativa para essa conferência, como é que está sendo? Tu acha que vai ser muito empolgante?
Eu acho, sinceramente, que vai ser algo histórico, porque a gente sabe, como eu disse anteriormente, das mazelas que a gente tem sobre isso, né? Que é realmente muito difícil fazer um evento de uma proporção enorme como essa, que abrange tantas pessoas, né? Enfim, e a minha expectativa para ela é que vai ser incrível, que eu nunca vou esquecer, vai ficar marcado na minha vida para sempre e que eu vou guardar essas memórias com muito carinho. E que essas políticas, essas propostas serão realmente importantes para o Brasil. Elas vão ter impactos, entendeu? É isso que eu vejo no futuro pós-conferência e durante conferência também.
Eu queria saber um pouquinho o que tu acha que pode sair dessas propostas.
Bem, coisas mirabolantes, né? Mas assim, a gente sabe que a participação de adolescentes delegados, ela nem sempre foi assim, né? E esses adolescentes, eles vêm trazendo a realidade deles. As pessoas, os outros delegados também vêm trazendo o que eles veem no dia a dia. Então, essas propostas, elas vão ser bem formuladas, debatidas, votadas por pessoas que estão lidando com os direitos da criança e do adolescente na prática. Então, eles têm muito entendimento para fazer isso, eles têm propriedade para falar sobre o assunto. Como também vários especialistas, né, que a gente vai ter aqui nos apoiando.
Queria agradecer a sua participação juntamente com a gente para fazer esse podcast e esclarecer aqui, né, que a Raíssa Dias é uma perfeita pessoa. Ela fala super bem.
Exatamente, nós gostaríamos de te agradecer por ter aceito esse convite. É, e vamos à luta, né? Esse é só o começo dessa conferência. Esperamos ter novas discussões, novos pensamentos a partir deste primeiro dia, né? A partir até do último dia. Então, a gente te agradece muito, né?
Muito obrigada, gente. O prazer foi todo meu.
Obrigada por ouvir nosso podcast, pessoal. Você pode acompanhar também a cobertura educomunicativa da conferência no Instagram do Cunanda, @cunandanarede. E da Viração Educomunicação, @viracãoeducom. Estamos também na página do Facebook da Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.